Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 31 de agosto de 2020, segunda-feira, eu tenho um convite para fazer para vocês. Ontem eu finalmente publiquei um episódio novo num projeto que eu tenho muito carinho, que eu tenho um apreço especial, que é o Leia Vale a Pena. O Leia Vale a Pena é um blog meu, é um videoblog, na verdade, onde eu compartilho dicas de leitura. De repente eu comecei a ler um livro, nem espero acabar, às vezes eu não espero acabar, fico tão empolgado que eu acabo compartilhando a minha recomendação ali. Não é um review, não é um resumo, na verdade é um convite, é como se eu tivesse encontrado com você no café, né, e estivesse comentando sobre alguma coisa muito legal que eu estou lendo. E eu comentei justamente de um livro que eu li, acho que fim de semana, não esse, o outro, né, o retrasado, que foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu não tenho certeza se eu tinha lido na adolescência, mas eu reli agora, sobretudo por conta do centenário do Ray Bradbury, e também porque eu vi alguns testemunhos, alguns depoimentos do Ray, que eu não, me fizeram repensar o que eu imaginava, ou o que eu me lembrava desse livro. Então, até para quem sabe animar um pouco mais vocês, eu sempre achei que o Fahrenheit 451 fosse... é uma obra para alertar sobre o totalitarismo, porque esse é um futuro onde os livros são proibidos e os livros são queimados, mais ou menos como os nazistas queimaram os livros, mais ou menos como os soviéticos queimaram os livros também, várias outras revoluções, a primeira coisa que você faz é botar fogo no livro, botar fogo em quem escreveu o livro, botar fogo em quem leu o livro, botar fogo em quem acha graça em livro. Bom, é assim, eu sempre achei que esse fosse, na verdade, o eixo central. Mas o que o Ray Bradbury fala, que eu nunca tinha visto isso, na verdade, é que esse é um livro sobre o perigo da televisão, das telas, desse entretenimento barato. Cara, eu falei, hã? Eu não sabia quando que foi escrito o Fahrenheit 451. Em 1953, a televisão mal tinha começado. E eu, né, nessa onda de pesquisar um pouco mais a respeito, eu vi que o Ray Bradbury disse uma vez que o trabalho dele como autor, como criador de ficção científica, não era prever o futuro, era prevenir sobre o futuro. E não funcionou. Na verdade, eu até me identifiquei com essa frustração, porque eu sei que ao longo dos últimos anos eu coloquei minha própria carreira em risco, minha própria imagem pública em risco, já tem minha receita em risco, inclusive, ao tentar prevenir as pessoas sobre o risco do digital, de algumas vertentes da tecnologia, mas não só não adiantou nada, né? Estamos aí, continuando, como também isso para mim foi praticamente uma coisa kamikaze, um suicídio, um harakiri profissional, porque ninguém gosta de ser alertado para coisas ruins, quer ela, bom, é como falar para um adolescente não fumar, não fazer besteira, né? Pois não é a fórmula certa da popularidade, mas vamos lá, de qualquer maneira eu convido vocês, tá lá no YouTube, tá no próprio SoundCloud também, eu não transformei o Leia Vale a Pena num podcast, não sei se literalmente vale a pena, pergunto para vocês, não sei, mas de qualquer maneira é muito fácil seguir e ele está publicado no Tumblr. Eu vou dar o link, como sempre o link está no radinhodepilha.com, para quem recebe pelo Telegram também vai receber o link, para quem recebe via WhatsApp. No Spotify os links aparecem meio zoados, né? O Spotify ele puxa essas informações automaticamente e nem sempre ele apresenta da melhor maneira, mas tudo bem. Antes que eu perca isso da minha memória, toda a memória é um pouco volátil, a minha então nem se fala, mas o que acontece? Ontem eu acabei assistindo um vídeo que eu quero compartilhar imediatamente com vocês e eu quero daqui para frente incorporar em qualquer palestra que eu faça. É o seguinte, eu já comentei aqui de um canal chamado Veritasium. É de um rapaz super bonitinho, super bonzinho, aquele cara com que se querer casar com a sua filha ou com seu filho, tanto faz, né? Porque aquele é o bom moço, né? Ainda mais que é um cara inteligente, fala de ciência. Pois bem, o Veritasium fez um vídeo dessa vez. Olha que feio, eu não sei o nome dele, eu só sei o nome do canal. Mil perdões, até amanhã vou me redimir, eu vou pesquisar depois o nome do rapaz. Eu acho que ele é australiano, mas a questão é a seguinte, É um tema que eu acho que a gente já comentou aqui no Radinho, com algumas pesquisas bastante sólidas a respeito e tal. A questão é a seguinte: o seu sucesso, você é uma pessoa bem-sucedida, né, etc e tal, que olha no espelho, cheia de orgulho, esse sucesso se deve ao seu esforço, ao tanto que você ralou, né, o que você sacrificou, ou se deve à sorte, ao acaso? Pergunta chata. Pergunta chata. Pois bem, o vídeo inteiro é sobre isso e ele até que ele faz um movimento que eu achei interessante. Ele começa com um cenário completamente inusitado, né? Ele chega assim, olha, vamos imaginar. Ele começa primeiro com uma situação de casal. Acho que o outro exemplo é mais legal. Vamos imaginar que vocês tenham feito um trabalho de grupo, né? Todo mundo aqui já fez algum trabalho de grupo, eu espero. Se bem que, as minhas lembranças nunca foram muito boas, porque eu era aquele CDF que, né, acabava fazendo uma boa parte do trabalho porque eu era mais CDF. Mas se bem que a minha própria lembrança tem tudo a ver com o que eu vou contar agora. Se você faz um trabalho em grupo e você pergunta para cada um, olha, do trabalho final, qual foi a sua contribuição? Que parcela se deve a você? Você pode dizer 50%, eu mesmo agora, lembrando, acho que eu fiz grande parte do trabalho, faz 70%, 80%. A questão é, se você somar, então tá bom, eram três pessoas no grupo, então soma as porcentagens, dá 140%. Ou seja, alguém ou todo mundo está superestimando a participação que ele teve. E esse é um fenômeno, que é um viés, que na verdade faz parte de vários outros vieses, em que a gente tende a superestimar, minha mulher que entende mais de futebol do que eu, ela tem várias expressões futebolísticas, eu não tenho nenhuma, porque eu não entendo nada de futebol, nunca assisti uma Copa do Mundo, eu não consigo nem ouvir o barulho. Pois bem, mas ela sempre fala valorizar a posse da bola. Eu acho que todo mundo tende a valorizar a posse da bola. Eu mesmo, se eu for me lembrar aqui dos meus episódios colaborativos, vou achar que eu tive um papel extraordinário. De repente nem tive, né? Posso ter me enganado. Então esse é um viés bastante comum. Mas o que ele quer falar não é tanto desse viés. O que ele quer falar é sobre a maneira como a gente acaba contando para a gente mesmo as próprias histórias. A gente acaba assumindo um protagonismo, o que é até natural, porque você está dentro de você mesmo. Então você não. Como é que eu faço para me colocar na perspectiva de uma outra pessoa? Não é uma coisa muito fácil, você está o tempo todo dentro de você mesmo. Né? Sobretudo para algumas pessoas que nasceram sem capacidade alguma de empatia, como os Bolsonaros e os Trumps, isso é uma tarefa completamente inimaginável. Mas o que acontece é que a gente tem esse viés, não tem o que fazer. Então, nessa questão de sucesso, ele faz um outro exemplo interessante, que ele pega um esporte, que acho que deve ser um esporte que deve ser que nem o futebol para eles lá, que é o hóquei, que eu também não entendo nada. Que para mim sempre parece uma matança, né, uma matança no gelo. Mas tudo bem, hóquei. Então, se você pegar um jogador de hóquei bem sucedido e falar, por que que você é um jogador de hóquei bem sucedido? Por que que você é uma estrela? Ah, porque eu treinei, porque desde pequeno, porque eu sacrifiquei isso, porque... Bom, ele foi ver o seguinte, ele pegou vários jogadores de hóquei, se o cara nasceu em janeiro, a chance dele ter tido destaque, né, é quatro vezes maior do que se ele tivesse nascido em dezembro. Ou seja, se você pega as grandes estrelas do hóquei, uma boa parte delas nasceu em janeiro. Ou a chance de nascer em janeiro é muito mais alta. Aí você fala, bom, o que é horóscopo? Né? Minha avó ia achar que era horóscopo. Ela fala, tá vendo? É Capricórnio. Sei lá, quem nasceu em janeiro, eu não sei que signo é. Eu também não sou muito bom de astrologia. Tá vendo? É horóscopo. Porque tá não é horóscopo. É que, na verdade, para entrar nesse universo do hóquei pequenininho, desde criança, tem uma idade de corte. Então, você só pode entrar com 6 anos. Né? Se em 6 anos, mas 6 anos o cara pode ter nascido em janeiro ou pode ter acabado de fazer aniversário em 31 de dezembro. Né? Então, peraí, quem tem 6 anos, mas nasceu em 31 de dezembro, é muito mais novo do que quem tem 6 anos e nasceu em 1º de janeiro. Porque o outro cara é praticamente 1 ano mais velho. Né? Ele é 1 ano mais velho. E numa idade tenra, né, quando você é uma criança, isso faz toda a diferença. Uma criança que é 12 meses, nem que sejam 11 meses e sei lá quantos dias, mas velha, ela é maior, ela é mais desenvolvida, ela tem mais musculatura, ela tem mais coordenação. Então, o que acontece é que nesse corte por idades, você acaba favorecendo quem tem aí alguns meses a mais. E aí a coisa se autoalimenta. O cara é maior, ele vai ser preferido pelo técnico, ele vai ter mais chances de treino, blá, blá. O que acontece é que uma boa parte do sucesso nesse esporte é sorte. Ninguém escolheu nascer 1º de janeiro. Ninguém escolheu nascer 31 de dezembro. E aí ele vai atrás de outros fatores de sorte. Ele fala, eu, por exemplo, nasci num país rico. Se eu tivesse nascido em Burundi, que aliás, que bom que ele mostrou no mapa, porque eu não tinha mais pálida ideia de onde ficava isso, é no meio da África, que é um dos países com a pior renda per capita de todos os tempos, né? Se você tivesse nascido no Burundi, eu mesmo, com o mesmo tudo, DNA, com... eu estava frito, porque não ia ter nenhuma fração das oportunidades que eu tenho aqui. Eu ia estar provavelmente capinando em Burundi. Eu já teria morrido também, porque a mortalidade infantil deve ser altíssima. Então, se você nasceu, imagina, você nasceu no Vale do Silício. Cara, na boa, é muito mais fácil você ser um gênio no Vale do Silício do que você ser um gênio, sei lá, como é o caso do Edu Lira, que veio de Paraisópolis, né? Eu admiro mais o Edu Lira, que nasceu em Paraisópolis, aliás, eu vou dar o link para um personagem extremamente interessante, é o cara que está por trás de uma iniciativa admirável, realmente um case mundial, que é Gerando Falcões. A ideia do Edu Lira é extinguir a favela, ele quer que favela seja uma coisa de museu. Ele até tem uma tirada que eu gosto bastante, ele fala, o Elon Musk quer ir para Marte, eu não quero ir para Marte, eu quero botar as favelas no museu. Então ele está fazendo todo um trabalho ali de inclusão social, inclusão digital, empreendedorismo na favela. Gênio. Então quem é mais, quem que se aplaude mais? Né? Um Mark Zuckerberg que nasceu em berço esplêndido, foi para uma das faculdades topo de linha, porque estava ali logo de baixo, era natural que ele fosse fazer isso. Até que ponto a gente deve à sorte. E aí, é lógico, vai ter gente que vai querer colocar isso, eu vou agradecer a uma divindade superior, eu vou agradecer isso fala alguma divindade qualquer aí, Vishnu, Krishna, vou dizer que é uma bênção, que é uma... Não, o que você pode, mas assim, é simplesmente acaso. Aliás, um dos livros que eu vou dar o link aqui, porque eu acho que ninguém vai ler. Eu já li... E eu acho que foi um dos livros mais importantes para mim, que chama, se eu não me engano, A Metade Oculta. A Metade Oculta é um livro extremamente interessante, escrito por um jornalista que acompanha ciência e tecnologia, em que a tese é simples assim. Quando você acha que você entende um fenômeno, por exemplo, genética, ou física, ou economia, que você tem todo um modelo matemático e tal... Por mais que informações que você tenha, metade do que vai acontecer é imprevisível. Por isso é uma metade oculta. Porque tem muitos fatores que você não levou em conta sempre. Então, mesmo que você pegue gêmeos idênticos, doenças genéticas, o teu DNA, por exemplo, não explica 100% de quem você é. Ele explica uma fração. Tudo explica sempre uma fração. A outra fração é imponderável. E isso é uma lição de humildade. Bom, pois bem, voltando para o vídeo do rapaz, que eu vou falar o radinho inteiro desse negócio, porque eu gostei bastante. O que ele mostra é que não é só uma questão, então tá bom, vai, tá legal. Eu vou assumir que afinal eu não sou tão inteligente assim. Na verdade, eu falo melhor do que a média, porque eu nasci num lar em que ambos os pais eram advogados, e advogados normalmente têm um apreço um pouco maior pela língua, aliás, esse é um assunto que vai aparecer mais aqui para frente. Então, de uma certa maneira, eu já nasci, né, com o vento a favor, né? Eu já nasci com o vento, não é só mérito meu, a facilidade de comunicação não é que saiu do nada, não é um milagre, eu não tenho que agradecer a esferas transcendentais, não, tem uma razão histórica para isso. Então, a primeira questão é a humildade. A segunda questão que esse vídeo mostra é que quando as pessoas atribuem o sucesso exclusivamente ao próprio esforço, elas acabam sendo menos generosas. Porque ela vai ver alguém numa situação ruim e falar, a culpa é sua que você não ralou. Certo? Já viu algum presidente falar isso? Eu já vi vários, né, em vários idiomas, inclusive num que parece o português, mas é uma versão 8-bits, que é o Bolsonaro, mas tudo bem. Quando a pessoa não tem a humildade de perceber o quanto ela teve sorte, quando ela acha que é tudo mérito dela mesma, a chance dela ser generosa ou dela ter empatia e de inclusive estar disposta a ajudar o próximo é mais baixa. Então a gente reconhecer que é um exercício fundamental, não só porque gratidão é um sentimento importante, independente de qualquer religião que a gente pense, porque isso faz bem, mas também isso nos aproxima do próximo. Eu achei isso muito legal, eu vou incorporar isso nas minhas palestras de alguma maneira, não sei exatamente como. Mas falando em advogados e língua, tem um artigo no Estadão extremamente interessante sobre várias iniciativas no Brasil. Eles contam, acho que de um juiz no Rio, uma iniciativa no Ceará, uma iniciativa... São várias iniciativas no país de o quê? De descomplicar o juridiquês. Eu convivi com advogados minha vida inteira, casei com uma advogada, inclusive minha irmã é advogada também, e eu sei que esses caras falam uma língua de louco. Muitas vezes, até hoje, pô, tô com 55, até hoje eu tenho que perguntar, desculpe, o que quer dizer, eu vi isso ontem, era uma expressão completamente nova para mim, eu não lembro o que que era. Mas, por exemplo, diligência para qualquer criança é aquela carruagem que faz pocotó, pocotó, que o bandido assalta para roubar a diligência. Não, diligência em direito é outra coisa. Né? É caução. Caução, para mim, é uma coisa de praia. No universo jurídico é outro. E eu me lembro com muita saudade, acho que do melhor professor, um dos dois melhores professores que eu tive na faculdade, na ECA, que é o Adilson Citelli, pai de um grande amigo do Renato Citelli, que ele era um professor justamente de linguística, e ele falava o seguinte: olha, qualquer ascensorista, faxineiro, segurança, né, do Tribunal de Justiça sabe o que quer dizer exarar. Eu falei, o que é exarar? Pois bem, pergunta lá para o faxineiro, porque lá eles sabem. O que acontece é que a linguagem, de uma certa... Toda linguagem tem aí uma questão de poder, né? Quem consegue entender, quem não consegue entender, mesmo entre adolescentes, quando cria gírias, tá vendo, o René fala uma gíria de velho, é sempre um mecanismo de exclusão, né? Você tem jargão ou algum tipo de linguagem especializada, seja ela técnica ou seja ela realmente de gíria, que é um mecanismo de você fechar ali a sua panelinha e excluir quem não entende. Então, o que acontece? O mundo jurídico, para mim, mesmo tendo convivido a vida inteira, é grego, é muito difícil de entender. Esses caras escrevem. Outro dia aqui, inclusive com relação à vizinha aqui de cima, que pelo visto, eu não sei o que ela está fazendo, boliche com bolas de tungstênio, é uma inovação. Eu falei tungstênio porque tungstênio tem uma densidade que é tipo 19, né? É mais pesado que chumbo várias vezes. Pois bem, veio aí um documento da advogada, o documento começa assim, vislumbram-se. Eu falei, cara, é a primeira vez na história da língua portuguesa que um documento começa com vislumbram-se. Vislumbram-se o quê? Isso daqui é um texto jurídico, não é um texto, não é um poema, né? Bom, anyway, de qualquer maneira, toda disciplina tem o seu jargão, muita gente sobe no salto alto com essa história do jargão, se acha mais importante, se acha mais poderosa, se acha especial, se acha diferente, vai humilhar o guarda que vai multá-lo porque ele não está usando máscara, vai humilhar o fiscal da saúde porque ele não é um engenheiro com diploma, embora o cara tivesse pós-graduação e a mocinha não. Pois bem, estou dando essa volta toda para contar desse artigo do Estadão, que são várias iniciativas para tentar simplificar o juridiquês e, de uma certa maneira, democratizar o acesso à justiça. Porque quando um cidadão comum recebe uma intimação, qualquer documento legal, jurídico, eu sou um deles, eu não entendo nada, por sorte, eu passo para a pessoa do lado, que é minha mulher, falo, o que está escrito aqui? E ela me explica. Mas aí tem esse juiz e tem várias outras iniciativas que estão não só, veja só que interessante, não só substituindo expressões latinas, né? Expressões arcaicas, expressões preciosistas, trocando em miúdos, usando ilustrações, veja só, né? Como se fosse um PowerPoint, e não só esse juiz, que eu esqueci o nome aqui, me desculpe, mas eu vou dar o link para o artigo, ele inclusive coloca um QR Code no documento, em que o cara pode acessar o QR Code e o próprio juiz está explicando o que aquilo quer dizer. Cara, isso é inclusão digital. No último, eu achei muito legal, eu achei muito bacana. Isso sim é você usar a tecnologia para quebrar essas barreiras arcaicas, porque isso, cara, isso perpetua, Vamos lá. Linguagem perpetua estruturas de poder completamente arcaicas. Aliás, eu queria ter achado, quando morei na Alemanha, comprei tanto livro que eu tive que mandar de navio para cá, quilos e quilos e quilos. Eu mandei, chegou aqui, mas acho que alguns eu acabei perdendo, divórcio, sei lá, eu. E tinha um muito pequenininho do Deleuze, que era sobre guerra. Ele colocava o seguinte, que na verdade a paz é a continuação da guerra por outros meios. Né? A questão é que você, quando tem algum tipo de poder que se consolida, ele acaba se reforçando, se estruturando na linguagem, na maneira como você se comunica, nos ritos, nas roupas. Né? Por que a gente chama advogado de doutor? O cara não tem doutorado. Aliás, isso é uma das coisas que eu admiro bastante da minha mulher. Ela detesta ser chamada de doutora. Detesta. Por que que a gente... Aliás, o porteiro me chama de doutor. Eu falo, cara, para de me chamar de doutora. Eu não sou doutora. Imagina, me chama de qualquer coisa aí. Tanto faz. Né? Mas eu achei essa iniciativa muito legal. Desculpem ter me estendido um pouco aqui. Acabei me colocando um monte de histórias pessoais. Espero que façam algum sentido para vocês. Vamos lá. Tem uma história que eu achei bacana. Que eu acho que várias histórias que se costuram aqui. Eu não tinha dado bola para uma reportagem que começou a pipocar por aí. Uma notícia que começou a pipocar por aí. Sobre o núcleo da Terra. Tcharam! Eu falei, ok, tá. Bom, em suma, fiz bem de esperar, porque, na verdade, tem mais coisas aqui que a gente consegue costurar de uma maneira mais legal. Eu estou sempre falando aqui do quanto a vida orgânica na Terra deve ao campo magnético que protege a gente do bafo do Sol. O Sol tem um bafo miserável, uma halitose pavorosa, ele está sempre vomitando em cima da gente, partículas energéticas, blá, 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 blá. Se não tivesse o campo magnético, a gente estava literalmente frito. Isso não tem DNA que resista. Mas o que acontece? O nosso campo magnético, da onde que ele vem? Né? Todo mundo fala, não, o núcleo da Terra é metal derretido e esse metal derretido está girando e isso gera um campo magnético. Ok, mas a coisa é mais interessante do que isso, na verdade. Então, em primeiro lugar, vamos fazer justiça aqui com um personagem que ninguém cita, Inge Lehmann. Inge Lehmann é uma cientista, uma mulher, inclusive morreu com 104 anos, acho que foi a cientista mais longeva de todos os tempos. Ela foi a cientista que descobriu que o núcleo da Terra era sólido. Tem aqui a história dela. Ela também teve sorte, tá? Teve sorte. Ela nasceu numa família bastante liberal, os pais eram super educados, com formação científica. Ela foi parar numa escola onde meninos e meninas eram tratados da mesma maneira, ou seja, ela teve sorte. Mas, de qualquer maneira, ela foi a cientista que começou a pegar os dados dos sismógrafos. Naquele tempo, isso foi há 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás. Você estava começando a colocar sismógrafos no chão. Sismógrafos, eles medem as vibrações do chão para tentar saber onde os terremotos acontecem, quando os terremotos acontecem, eventualmente prever terremotos. Ok, legal. Eu não sei como é que eles faziam essa calculeira toda antes de computadores. Imagina fazer essa zona toda na mão. Ok. Mas o que acontece é que você, com vários sismógrafos espalhados pelo planeta, você em princípio conseguiria triangular onde os terremotos estão acontecendo. Da triangulação. Ok, mas a questão é que não estava funcionando muito bem a triangulação. E naquela época todo mundo achava que o núcleo da Terra era metal derretido. Simples assim, faz sentido, né? A Terra começa com uma bola derretida, ela começa a esfriar, isso a gente observa, né, na metalurgia, na indústria, né? Você tem lá uma bola de ferro, você derrete ferro, né? Derrete qualquer metal. Você espera um pouco, ele começa a solidificar por fora, mas por dentro ele continua derretido, mais ou menos como, como é que chama aquela sobremesa que todo mundo gosta? Petit gâteau, mais ou menos como um petit gâteau. Né? E aí o que acontece? Só que não, porque essa hipótese do núcleo derretido, ela não batia com as observações da Inge Lehmann, e ela foi a primeira a propor que, pera lá, se a gente imaginar, ok, tem uma parte derretida, mas se a gente imaginar que o núcleo mesmo, como se fosse o caroço da Terra, ele é sólido, opa, aí as observações começam a fazer sentido. Como assim núcleo sólido, blá, blá, blá? Bom, ou seja, tem. Certo? Em algum momento, o núcleo da Terra, que sempre que era líquido no começo, né, ele de alguma maneira começou a se solidificar. Então o que a gente tem hoje é um núcleo sólido, basicamente de ferro e níquel, se eu não me engano, e em volta dele ainda está derretido. E esse negócio derretido está girando que nem um louco, e é isso que faz o campo magnético. A questão é, desde quando o núcleo cristalizou? Desde quando? Então, ninguém sabia muito bem, 500 milhões de anos, não, 2 bilhões e meio de anos, que é 5 vezes mais, né? Bom, pois bem, pesquisas indicam que o núcleo teria se solidificado há menos tempo do que a gente imagina. Vamos lembrar, o planeta tem 4,6 bilhões de anos, certo? 4,6 bi. Na verdade, tudo indica que o núcleo se cristalizou há 500 milhões de anos, recentemente. Qual é a implicação disso? A implicação disso é boa, porque o que eles estão percebendo aqui pelas medições é que antes do núcleo solidificar, quando o núcleo era líquido, que era imagina, um caos, um líquido, um petit gâteau girando, uma coisa meio caótica, os campos magnéticos na superfície eram bagunçados, eles não eram tão fortes assim, eles não eram tão definidos, você não tinha um polo norte e um polo sul tão claros. E pelos que eles estavam vendo ali, o campo, na verdade, estava prestes a entrar em colapso. Ou seja, a chance de que a vida prosperasse na superfície desse planeta estava em risco. Por sorte, o que acontece é que o planeta começa a se resfriar, é uma questão de tempo, ele perde calor, né? E o que acontece é que no núcleo, algumas das partículas desse metal derretido, desses metais derretidos, elas começam a cristalizar. No que elas começam a cristalizar, elas começam a ir para o centro, elas começam a ir para o fundo, por assim dizer. Porque na hora que ela se cristaliza, ela fica mais densa, ela vai para o fundo. Então você começa a formar no centro da Terra um núcleo metálico duro, enquanto você tem aquela sopa, aquele caldo derretido em volta. Isso teria acontecido há 500 milhões de anos, e isso teria tornado o campo magnético muito mais forte de repente. De uma hora para outra você tem polo norte e polo sul e um campo muito mais vigoroso, o que protegeu o nascimento, o crescimento, né, a expansão da vida. Se não fosse, de novo, essa sorte, mas se bem que não é sorte, é física, né, uma hora acaba acontecendo. Estaríamos fritos, literalmente ou metaforicamente, tanto faz, fritos. Eu achei muito interessante, e aí vamos lá, já que a gente está falando de origens da vida, eu comentei com vocês algumas semanas atrás de cientistas que cavaram o subsolo do oceano, falaram subsolo do oceano, cava lá, e descobriram que a quilômetros de profundidade, imagina, debaixo da água, sem luz, sem oxigênio, sem patavina, tinha vida, tinha bactérias ali dormentes. E eu até brinquei, os caras resolveram ver se a bactéria estava viva ainda, né? Parece algum filme de terror. Tem um artigo aqui bastante interessante dizendo que bactérias no subsolo dos oceanos, e aí eles experimentaram em vários lugares, vulcão subaquático não sei aonde, a Fossa das Marianas, as chaminés térmicas não sei de onde. Bom, eles ficaram aí cutucando o oceano em vários lugares, descobriram milhares de bactérias e de micro-organismos que sobrevivem quase que milagrosamente. Por que eu digo milagrosamente? Porque uma das coisas que a gente sempre associa com a história da vida é o oxigênio. Mas vamos nos lembrar que o oxigênio é uma coisa recente. Recente, não tinha oxigênio para respirar, desde que o planeta se formou, não tinha oxigênio nenhum para respirar, o oxigênio tinha mais o que fazer, o oxigênio é um elemento muito ocupado, ele não fica dando bobeira, ele não fica para titia, cara, ele vai casar imediatamente, ele não quer saber, ele se enrosca muito rápido. Então, como é que a gente tem hoje oxigênio literalmente de bobeira, dando sopa, né, facinho? Porque em algum momento as formas de vida descobriram como fazer fotossíntese. Aí era uma novidade, né? Você conseguia, com a luz do sol, fazer um processo químico que liberava oxigênio. Uau! Isso deu relativamente certo, aí deu muito certo, aí de uma hora para outra tinha tanto, chamavam cianobactérias. As cianobactérias começaram a produzir tanto oxigênio, mas tanto oxigênio, que isso, na verdade, inclusive matou muitas criaturas, porque, não sei se, né, eu já comentei aqui, o oxigênio, ele é tão ativo, ele é tão inquieto, que ele é tóxico para muitas formas de vida. ele é tóxico, por isso que as coisas enferrujam, as coisas estão... Porque, cara, oxigênio é difícil. Então, as primeiras formas de vida não gostaram do oxigênio. Tiveram que surgir novas formas de vida capazes de metabolizar o oxigênio. Para as primeiras formas de vida, o oxigênio era tóxico. Então, o que acontece? O oxigênio na atmosfera, ele é recente. Aliás, ele só existe na atmosfera porque tem um monte de cianobactéria e planta produzindo. Se a gente parar, se esse povo todo parar, o oxigênio acaba em 5 minutos, não dura nada. Pois bem, o oxigênio é um sinal de que a vida está em andamento. Mas a vida não necessariamente está atrelada ao oxigênio, porque essas bactérias que estão no subsolo dos oceanos, elas sobrevivem num outro processo energético chamado de fermentação. A gente respira. Respira significa que a gente, né, usa o oxigênio, blá blá blá, para gerar glicose ou glucose. Certo? Certo. Acontece que nesse processo da respiração, eu não sabia, minha formação em biologia é fraca, mas para cada não sei o que lá, você libera 38 ATPs. O ATP é aquela molécula que é a base da energia orgânica. 38, tá bom? Mas existe um outro processo que não depende de oxigênio, que é anterior, inclusive, que é a fermentação. Aquela que faz cerveja, faz você soltar pum, faz o vinho, que faz várias coisas, são baseadas em fermentação. Fermentação é um processo que não necessita de oxigênio. Né? E essas bactérias muito antigas, que estão lá debaixo do mar, debaixo da terra, elas sobrevivem na base de fermentação sem oxigênio nenhum. O que é interessante desse processo de fermentação é que ele é muito menos eficiente. Então, se o processo de respiração gera 38 ATPs a cada ciclo, o processo de fermentação gera 2. Praticamente 20 vezes menos. Então, o que acontece? Essas criaturas vivem num ritmo mais lento. Então, vejam bem, é perfeitamente possível que haja vida por aí, né? Imaginem, em outros planetas, em outras luas, no fundo do meio do nada, da água, quilômetros de profundidade, né? Até para você descobrir é difícil, que estão vivendo perfeitamente bem, sem oxigênio e sem luz. Não é louco isso? Defina a vida, é o desafio do Radinho de hoje. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo na Technology Review, já que é época de eleição nos Estados Unidos, sobre essa questão de marketing digital, que é uma disciplina que cada vez mais me provoca reações gástricas não muito publicáveis. O que que esses databases, esses bancos de dados sabem sobre o eleitor americano? Porque agora está cheio de empresa, cheio de companhia, vendendo dado à torto e à direito. Pelo que o artigo diz aqui, em princípio, se você considerar todas ali, 90% dos eleitores americanos, de alguma maneira, estão nesses bancos de dados. E a questão é, o quanto eles sabem sobre cada um dos eleitores, e até que ponto o que eles sabem é preciso, ou é, sei lá, corresponde a você, você se reconheceria naquilo que está ali. A questão é, bom, isso é uma caixa preta, tem muito, imagina, um monte de marqueteiro, muita gente exagerando a qualidade das informações que ele tem, mas muitas vezes, sei lá, aparece lá, fulano de tal, ah, ele é negro, por quê? Olha o sobrenome dele. Como é que você conclui a etnia? Se ele é, bom, se ele é japonês, se ele é coreano, bom, até que é um pouco, sei lá. Mas nem todo mundo tem um sobrenome muito óbvio. Não, mas o sobrenome já é uma pista. Ou onde o cara nasceu pode ser uma pista. Sei lá, por exemplo, eu vivo no Itaim. Isso quer dizer que eu sou branco? Que provavelmente, estatisticamente, sim. Mas pode ser que não. Então, muitos desses bancos de dados que são vendidos, que são traficados, que é uma coisa que realmente me dá... Desculpe, gente, quem trabalha com isso, mas eu não sou capaz. Eu não sou capaz, eu nunca gostei desse rumo que o digital tomou. Eu nunca gostei, nunca. Eu prefiro morrer pobre a abraçar essa história. Né? Até que ponto isso eles... Né? Primeiro, já é incômodo para mim ter tanta informação voando. Segundo, gente vendendo isso como se fosse sei lá o quê. Né? Terceiro, que muitas vezes essas informações levam a conclusões erradas. Né? De repente você pode ter uma vaga no emprego, ou seja lá o que for, que você perde porque a conclusão que dá para tirar em cima dos dados que eles têm a seu respeito são completamente equivocadas. Vou dar o link para vocês verem aí. que mais que tem de interessante aqui? É muito curioso. Esses últimos dias eu andei comentando bastante de meteoritos, o quanto os meteoritos dão pistas sobre o surgimento da vida, sobre a água no planeta. Eu comentei recentemente também de caçadores de meteoritos que... O que é muito engraçado, eu estou aqui pensando em meteorito o tempo todo e não sabia que há 10 dias atrás, ou 20 dias atrás quase, acho que 10, caiu um meteorito no sertão de Pernambuco e que isso disparou uma corrida internacional de caça. Ou seja, justamente aquilo que eu estava comentando, que os caçadores de meteoritos, estava acontecendo aqui no sertão de Pernambuco, eu contando de uma história, no Peru, no sertão do Peru, sei lá onde, no altiplano. Não, tinha aqui em Pernambuco acontecendo, como é que eu não vi isso? Puxa, me desculpem. Né? Mas a questão é que caiu um meteorito relativamente raro, né, no sertão de Pernambuco, não lembro mais onde é que é, a cidade chama Santa Filomena, e caiu uma pedra de 40 quilos, um meteorito de grande porte. E, bom, a cidade lotou, está cheia de gente, está todo mundo querendo catar um pedaço, vender, dar dinheiro isso, né? Então, por exemplo, alguém ali, acho que um morador, um local, ele achou um maior pedaço com 38 quilos, é o maior pedaço que já foi achado por aqui inteiro. E o que acontece, esse meteorito vale centenas de milhares de reais, é difícil colocar um preço nisso, mas ele pode, sabe, valer meio milhão, não sei, uma fortuna, num lugar que é paupérrimo, é um lugar muito pobre. Mas quem, inclusive já eles falam aqui dos americanos que estão lá, e comentam inclusive que a legislação brasileira, e olha, eu já tinha comentado disso lá atrás, que coincidência. Ela não é muito clara sobre a quem pertence um meteorito. A quem achou, ao dono da terra, ao governo, não é uma coisa muito clara. Mas eu vou dar o link aqui. Eu sei que está cheio de maluco lá com detetor de metal tentando pegar. E são justamente meteoritos tão ou mais antigos quanto a própria Terra. Então eles podem dar pistas sobre a formação do sistema solar. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Deixa eu ver. Tem um artigo interessante na NPR sobre um tema bastante delicado, que é a relação do Vaticano, do Papa ou do Papa de plantão, com o Holocausto. O Papa, na época, era o Pio XII e muita gente acusa o Pio XII de ter feito vista grossa com relação à perseguição aos judeus. Né? Mas isso era difícil de comprovar porque os arquivos do Vaticano, aliás, tem aqui até a foto da entrada, escrito arquivo, um secreto, um Vaticano, ou qualquer coisa assim, meu latim é precário, eles abriram, arquivo, um secreto, um Vaticano, eles abriram acesso para pesquisadores. Então tem gente lá revirando os arquivos do Vaticano justamente com relação a essa história do Papa de plantão na época, que era o Pio XII. Aliás, tem uma história muito engraçada, eu trabalhei uma época em televisão e tem uma rua na Lapa que chama Pio XII e a gente tinha um repórter que estava vindo de uma outra cidade, né, uma cidade bastante distante, ele estava, sei lá, passando um tempo aqui e tal, aí mandaram ele ir para algum lugar lá na Lapa, ele se perdeu, aí o cara ligou, na época era rádio, não tinha celular, aí ele ligou para a chefia de reportagem, falou, olha, puta, eu estou perdido aqui, falou, onde você está? Olha, eu estou numa rua que se chama Pioche. Não, não era Pioche, era Pio XII, mas tudo bem. O Pio XII, ele tem um papel estranho com relação ao nazismo. E o que os documentos estão mostrando é que realmente ele fez vista grossa. Inclusive, num episódio, aliás, fica aqui a dica, caso vocês vão a Roma com um pouco mais de tempo, visitem, por favor, o antigo gueto judaico. Né? Tem, além de histórico, uma sinagoga maravilhosa, ruínas romanas, cara, é muito legal. É um restaurante, aliás, o restaurante de São Paulo, Gigueto, é exatamente uma referência a um restaurante chamado, com o mesmo nome, no gueto judaico de Roma. Aliás, tem uma alcachofra frita sensacional, fica a dica. Mas, pois bem, eu fui visitar esse gueto judaico em Roma, num dia difícil, porque eu acho que era o meu aniversário, inclusive, mas era o dia justamente que é um dia tristíssimo para a comunidade judaica romana, quando os nazistas levaram milhares de judeus romanos, levaram embora e sobreviveram, puta, sei lá, meia dúzia, levaram 1.000, sobreviveu quase ninguém, morreram todos, né? E a questão é, pera um instante só, é Roma, o Vaticano é praticamente dentro de Roma, e como assim ninguém fez nada a respeito? Como todo mundo fez vista grossa com essa, com o que foi debaixo do nariz, não dá nem para dizer que ninguém sabia, né? Então, os documentos mostram aqui todo esse tango moral, né, essa dança complicada para tentar explicar por que, né, o líder da Igreja Católica achou que os judeus mereciam uma coisa dessa. Então, não é um capítulo fácil, eu vou dar o link aqui, vocês tirem as próprias conclusões, etc, etc, etc. E falando em questões religiosas, eu vou dar um link aqui, e não vou dar spoiler, a questão é a seguinte, aliás, existe um prêmio, você tem um prêmio Nobel, certo? Prêmio Nobel da Paz, etc. Tem um prêmio que é um prêmio de sátira, de humor, de sarro, chamado Ig Nobel, né? Uma premiação a pesquisas científicas bizarras. É divertidíssima, a cerimônia é muito engraçada, e às vezes, coitado do cientista, ele está fazendo uma pesquisa séria, mas é que ao olho do leigo, né, ao olho da comunidade, pode parecer uma pesquisa bizarra. Então aqui está um bom candidato a um prêmio Ig Nobel, né, que é o seguinte, quem dorme melhor? Católicos, evangélicos ou ateus? Eu não vou responder. Tá bom? Eu sou suspeito. Então vocês leiam para descobrir quem dorme melhor. Eu não sei qual é a base científica disso, o tamanho da amostra, como é se isso foi feito de uma maneira, essa pergunta aí, o cara responde, ou se botaram um sensor nos caras, mas a questão é muito, eu achei divertida, já que a gente está falando aqui do Vaticano, eu achei, depois vocês dão uma olhada lá, quem dorme melhor ou quem dorme pior. Eu acho que, bom, eu acabei me estendendo bastante, a gente não tem tanto tempo assim, mas tem dois artigos, tem três artigos aqui, que de uma certa maneira estão costurados. Nesse final de semana, a gente ligou ali a BBC, o noticiário, e estava ali finalmente, né, a transmissão do evento que o Elon Musk tinha prometido impressionar a humanidade, né, para variar, o cara é vaidoso pra caramba, é um pavão. Esse pavão queria com seu novo implante cerebral, né? Seria um link entre o cérebro e o computador, né? Vamos impressionar e tal. Aí eu não sei se eu queria ver isso. Bom, em suma, ligamos ali no noticiário e ele estava fazendo uma demonstração com um porco. Um porco. Aí eu não aguentei ver. Eu falei, não, pelo amor, coitado do porco. Eu falei, o que eles vão fazer? O que fizeram com o diabo do porco? Eu fiquei tão passado com a história, desculpem, eu não consegui ver. Então, se vocês viram, vocês me contam se foi bom ou não foi, mas, cara, a última coisa que eu imaginava é que ele fosse tentar impressionar o mundo, não com um ciborgue, não com seja lá o que for, mas com o raio de um porco. O que que fizeram com ele? Eu juro. Ok, tá bom, eu sou um Maria Mole, manteiga derretida, mas, cara, coitado do porco, que coisa, já não basta fazer experimento com rato, ratos já dá uma sensação estranha, os caras sacaneando o rato o tempo todo. Mas, na verdade, pois bem, então, aí tem, eu falei, bom, será que só eu não gostei dessa história? E para mim é uma das referências máximas aí em jornalismo de tecnologia e de ciência, que é justamente o Technology Review do MIT, fez um artigo descendo a lenha no Elon Musk. Cara, isso é um circo, esse cara é um vaidoso. Ele fez lá um carnaval, um circo, esse pavão fez um circo, fazendo inclusive promessas de que como vai ser no futuro, etc e tal, coisas que... Como? Você botou um troço num porco? Né? Foi isso que você veio demonstrar? Cara, ou seja, não sou só eu que reagi mal a essa história. Aliás, é uma boa hora de vocês pegarem todas as suas fontes de tecnologia e verem como elas reagiram a essa demonstração do Elon Musk. Se eles acharam que estamos diante de uma nova era de cibernética ou se acharam que o cara é um completo bozo que gosta de chamar a atenção. Né? Então o MIT deu um belo puxão de orelha, eu gostei. Mas tem dois artigos aqui muito relacionados. Um deles, vamos ver se eu acho aqui, é um nome meio não muito usual. Tá aqui. Não, essa aqui é de um time que chama Anticipatory Computing Lab, blá blá blá, da Intel, blá blá blá. Ah, é esse mesmo. Isso, em que tem um pesquisador, é ligado à Intel. Um pesquisador chamado Lama Nachman. Ele é um cara que ele ajudou o Stephen Hawking, vivia numa cadeira de rodas. Né? Para ele se comunicar, ele tinha um aparato tecnológico que ele conseguia escrever usando o quê? Né? Nunca soube como que ele conseguia escrever direito, porque ele foi perdendo os movimentos. Chegou uma hora que ele movia o rosto, e olha lá. Então, quem construiu aquele aparelho e quem foi justamente refinando essa interação homem-máquina, vamos chamar assim, ou o que sobrou do homem, né, coitado, é justamente esse cara, o Lama Nahman, e ele conta, é bacana ver a entrevista, porque o Stephen Hawking era muito receptivo a testar essas tecnologias, né, ter modelos preditivos para a máquina tentar adivinhar o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo escrever, o que ele tem de controle é sobre o movimento dos olhos, talvez o queixo, talvez sei lá o quê. Então, é uma história bonita porque, puxa, através desse trabalho, isso sim é um trabalho legal, não é botar um chip no raio de um porco. É um trabalho muito nobre que, puxa, permitiu que a gente tivesse acesso a uma figura tão genial quanto Stephen Hawking até o último momento. O que acontece é que esse cara agora está indo para uma outra fronteira, está indo mais além. O Stephen Hawking faleceu, e ele tem um outro cara lá também, que é um cara que acho que perdeu a mobilidade num acidente, em que eles estão tentando também criar mecanismos ali para justamente integrar a mente desse cara, o corpo desse cara, algum tipo de, né, artefato tecnológico para permitir que ele consiga atuar, se mover, atuar nos objetos, consiga se expressar. Muito interessante, né? Isso é muito interessante, não tem nem o que falar, é de uma nobreza extraordinária, mas aí ao mesmo tempo, legal, então, isso já é muito bacana, eu admiro imensamente, sou grato pelo que fizeram com Stephen Hawking, etc e tal, tá bom. Mas aí tem um outro artigo também sobre essas interfaces, que é sobre outras tentativas de você tentar entender a correlação entre o que, por exemplo, os seus olhos estão vendo e o que o cérebro está fazendo. Então, será que sensores conseguiriam adivinhar o que você está vendo? A resposta é sim. Então, eles mostram aqui um pesquisador, eu já esqueci o nome, claro, estou correndo aqui para ver se eu acho essa história. Achei, é um artigo do New York Times. Que justamente os caras conseguem, analisando as ondas cerebrais, né, com implante, etc. e tal, conseguem ter uma noção muito boa do que o cara está vendo. Tipo, o cara está olhando para elefantes, você olha a máquina tentando adivinhar e é o contorno de um elefante. Né? E aí, bom, o artigo vai embora nessa história, mas lógico, isso só é possível porque são pacientes que estão com um implante dentro do cérebro, você não consegue fazer isso com uma touca de banho. Você não consegue fazer isso com um chapéu, com um gorro do Make America Great Again, porque não, isso é fácil, você colocou um chapéu de Make America Great Again, não tem nada dentro, então funciona bem. Então, pois bem, cabeças ocas. Mas o artigo é interessante porque finalmente ele faz uma coisa que eu sempre sinto falta, que é questionar que futuro é esse. Né, ou como seria o mundo se de repente o Facebook está super interessado nessa história também, está todo mundo interessado em criar algum tipo de interface direta com o cérebro, porque o que acontece se o Google souber tudo o que você está pensando? Aliás, como é que você controla, vamos supor que tivesse o chapéu do Google ou o chapéu do Facebook, como é que você sabe o que ele está pegando de informação? Como é que você sabe? Né, se ele já pega tanto assim do que você faz com o smartphone, imagina se ele tivesse acesso às suas ondas cerebrais. O que que ele faria? Ou então, o que que o Elon Musk realmente quer? Né, então, esse é um artigo que eu achei muito bacana. Eu vou dar o link para vocês. E para encerrar, eu vou conectar com um artigo que saiu hoje no Estadão, no Caderno Link. Ele está falando sobre empresas gigantes de tecnologia. E ele fala de uma empresa, assim, o título é: quem é a Palantir, a mais obscura gigante da tecnologia? E essa Palantir, eu dei uma lida aqui, ela é meio sinistra, né? Ela cria aquelas tecnologias que permitem que o governo detecte terroristas no meio da multidão, junte imagens aéreas. É uma coisa meio assim, meio Batman, meio ficção científica, meio Minority Report. É esquisito. Provavelmente é um agregado. É um agregador maluco de informações de todo tipo. Mas aí o que acontece? Faltou o Estadão, ou faltou o Link, ficar apavorado, ou pelo menos manifestar algum tipo de julgamento ético ou moral. Eu acho que nessas horas, tudo bem que o jornalista tem que ser imparcial, blá, 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 blá. Mas, cara, na boa, faz falta. Faz falta. Acho que uma das coisas que trouxe a gente onde a gente está, e eu não estou sendo aqui, isso não é um elogio, é justamente a gente ter sido neutro, imparcial, ou ter fechado os olhos para todas as implicações éticas daquilo que a gente está fazendo. E essa Palantir, pelo visto, vende a alma para o diabo e não entrega, né? Você vai ver que nem tem mais. E isso me faz, só para encerrar esse episódio de hoje, me volto para o início do episódio, onde eu estava recomendando o Fahrenheit 451. Quem bota fogo nos livros no Fahrenheit 451? São profissionais que são praticamente popstars, são super prezados na sociedade, que são os bombeiros. Não existe mais incêndio, a tecnologia é super boa, não tem nada mais pega fogo. Então os bombeiros agora são os caras que botam fogo nos livros, né? Eles são o sistema imunológico da sociedade, eles purificam a sociedade de outras ideias. Então, só que o protagonista desse livro é um bombeiro que tem uma vida tranquila, não pode reclamar, tem uma mulher, tá tudo bem lá, os dois vivem felizes, mas uma hora cai a ficha, ele fala, cara, o que eu estou fazendo? Por que que eu estou queimando esses livros? O que que esses livros têm de tão perigosos? Eu acho que eu vou ler esses livros. Por que que as pessoas se arriscam tanto por causa... O que que eu estou fazendo? E ele passa, obviamente, por não só um processo de transformação, né, mas também por um processo de ação. E aí, por isso que o livro é tão legal de ler. Então, fica aqui a dica. O que eu estou fazendo aqui, não sei se vocês perceberam, não sou muito sutil, eu não estou só comentando notícias, eu estou aqui plantando sementinhas. Se elas vão vingar, eu não sei. Eu sei que o Ray Bradbury não conseguiu prevenir nada, mas quem sabe se eu aqui plantar uma semente de dúvida no coração de um raríssimo, eu vou ficar muito feliz. Raríssimos, muito obrigado pelos cafés, muito obrigado pela simpatia, um grande abraço, boa semana para todos nós e até amanhã.